rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira é dia de Papo Alô, sempre uma entrevista interessante pra você. Quem comanda esse programa é a Tamara. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo acompanhando na quarta-feira com a gente. As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora deixaram prejuízos e muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Com a isenção do IPTU já garantida e novos projetos de apoio em discussão da Câmara, além de atendimentos nos abrigos, suporte psicológico e emissão de documentos, a cidade busca caminhos para ajudar quem foi afetado. É sobre essas medidas e o que já está valendo na prática que a gente vai conversar no Papo Alô de hoje. Estamos recebendo o presidente da Câmara, Zé Márcio Garotinho. Bom dia, Garotinho.
Bom dia, Tamara. Bom dia, Barney. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Alô.
Garotinho, já a gente já começa falando sobre o PTU, que a isenção já foi garantida, já foi divulgada. Como vai funcionar na prática? Quem deve fazer esse pedido? Como solicitar?
Olha só, a prefeitura editou um decreto, né, no dia de ontem, garantindo a isenção de IPTU para todos os imóveis que foram afetados por alagamento, deslizamento de terra ou tiveram que ser desalojados, desabrigados. Para requerer este benefício, basta solicitar no JFA da prefeitura, apresentando a foto da sua carteira de identidade, do CPF e o título, o documento de propriedade do imóvel. Tamara, eu acho que isso é pouco ainda. Esse decreto tem que ir além. Ele tem que contemplar, por exemplo, quem já pagou à vista ter direito à restituição. A gente precisa ter direito à restituição quem já pagou, e o decreto não prevê isso. Mais ainda, se o imóvel ficar interditado mais de um ano, por exemplo, até o ano que vem, ele precisa continuar tendo esta isenção de IPTU. Então é preciso que essa isenção seja estendida até quando concluir a interdição do imóvel.
E que, por exemplo, já está até fora da pauta, mas ainda a ver com esse tema, quem perdeu tudo, inclusive os documentos, como que faz esse requerimento?
Quem perdeu
os documentos... A casa desabou, perdeu os documentos.
Ele não tem a foto do CPF e da identidade, mas ele deve saber o número, informa lá. Todo caso vai ser analisado. E é lógico que essa pessoa, a Defesa Civil, tem o histórico, tem o registro de todos os desabamentos, tudo que perdeu. A Defesa Civil vai constatar que realmente houve esse desabamento e essa pessoa, os órgãos públicos têm a identidade dela, tem o CPF, tem a carteira de identidade, ela não deixa de ser contemplada por causa disso. E o registro do imóvel, o original fica em cartório. Então ele pode pegar isso em cartório.
E não quer dizer que você requereu que você está certo, é garantia conseguir, né?
A Defesa Civil vai certificar de que na sua rua teve o alagamento, teve o desmoronamento de terra, que a sua casa foi atingida, que você teve que sair da casa, o que não é difícil. Agora, qualquer dúvida que a pessoa tenha, pode procurar a Câmara Municipal. A gente tem lá um espaço para orientar e ajudar a fazer esse requerimento.
Falando em Câmara, Garotinho, quais projetos que a Casa está analisando para ampliar o apoio às famílias e comerciantes? Porque a gente fala muito das famílias, mas o comércio também foi bem atingido, né?
Sim, muito, muito atingido. A gente tem histórico de comércios, prestação de serviços, que houve o alagamento do imóvel, a pessoa não pôde trabalhar, ela teve a sua produção reduzida, então teve essa perda também. A gente quer que o decreto da prefeitura contemple também o ISSQN. O que que é o ISSQN, Tamara? É aquele imposto sobre serviços de qualquer natureza que a pessoa recolhe sobre a venda dele, sobre a atividade dele. Isso é para comércio e serviço. Então, se você teve o seu imóvel atingido, você tem que ter direito também à isenção do ISSQN. Mais ainda, a isenção do ITBI. ITBI é o imposto que eu pago quando eu compro um imóvel. Eu adquiri um imóvel, eu pago 2% do valor à prefeitura. Ora, se a pessoa que foi atingida nessa calamidade, se ela perdeu o imóvel e ela vai comprar um outro imóvel, ela tem sim também o direito à isenção do ITBI. A gente está solicitando à prefeitura que contemple também esses dois tributos. Isso garante, Tamara, a atividade econômica ter a sua recuperação, isso garante empregos, isso garante a recuperação da cidade e evita que a gente tenha impacto social negativo sobre as famílias.
E como que está o funcionamento dos abrigos hoje? Quantas pessoas ainda estão acolhidas? Está muito recente, né?
Muito recente. A prefeitura está abrigando as pessoas desabrigadas em escolas. E a prefeitura se propõe a voltar com as aulas na segunda-feira.
E como que vai ser?
Sim, aí a prefeitura está buscando o aluguel social, encaminhar as famílias para as moradias com aluguel social. O balanço de segunda-feira da prefeitura apontava 61 óbitos, 61 vítimas, 8.584 desabrigados, mas apenas 600 a 700 pessoas abrigadas em escolas. Por que essa diferença? Porque muitos, a grande maioria, 80, 90%, estão abrigados em casas de parentes e casas de amigos. É o espírito solidário. Quem foi para a escola mesmo, em torno de 600 a 700 famílias, 700 pessoas. Então, essas pessoas que representam as famílias que estão em escola, que vão ter que ser relocadas para aluguel social.
E existe uma diferença entre desabrigado e desalojado, né?
É, desabrigado é aquele que perdeu a casa ruiu, caiu, esse perdeu tudo. O desalojado é aquela residência que está em área de risco e ela não pode permanecer ali por risco mesmo. Mas todos vão ser contemplados. É esse total de 8.584 pessoas na segunda-feira. Tamara, importante ressaltar. O fato de ter parado de chover não quer dizer que você está seguro.
Você, como engenheiro, tem propriedade para dizer isso.
Sim, não quer dizer que o seu imóvel está seguro, que eu posso voltar para o meu imóvel. Agora é aquele momento que o solo estava encharcado e cheio de rachadura. Com o solo fica seco, a água vai embora. E aquela rachadura, ela fica vazia e o imóvel corre o risco maior ainda de escorregar. Então, não volte para o seu imóvel porque deu sol, o tempo melhorou. Não, muito pelo contrário. Não há autorização da Defesa Civil para retorno aos imóveis que foram condenados.
E tem uma previsão? Quanto tempo que demora?
Olha, não é um processo rápido. Eu estava vindo para cá e uma pessoa me consultou sobre isso, sobre a encosta da Olegário Maciel, que é do Morro do Cristo, tá? Que é uma área muito específica, tá? Por quê? Porque ali há sinais de movimento em toda a encosta. Se você avaliar, começou lá no Vale do Ipê, com aquele deslizamento, veio ali na rua Constantino Paleta, também houve um deslizamento, na rua Alfield, na rua Redentor, veio fazendo todo o entorno da encosta. O final dessa encosta é no bairro Dom Bosco, que teve também que ser evacuado lá na rua José Claro Dias, em função de deslizamento. Então, é um estudo minucioso, um estudo geológico que vai demorar para o entorno do Olegário Maciel. Tem que ter paciência, sim, não há outra coisa a ser feita. É difícil você ter que sair da sua casa, ocupar a casa de um parente, de um amigo, mas a prioridade é a vida, tá? É um trabalho lento, a Defesa Civil está contando com profissionais de fora, está fazendo o projeto já, a prefeita em reunião, a prefeita Margarida Salomão ontem em reunião com a gente, com nós vereadores, já informou que os projetos estão sendo feitos junto com o governo federal, que criou uma sala aqui lá na prefeitura para atender não só Juiz de Fora, mas as cidades vizinhas. Alguns projetos já estão em execução, mas não são projetos rápidos, tá? Esse momento de reconstrução, a gente quer acelerar, quer que seja rápido, mas não é de uma hora para outra.
Essa análise no bairro Os Garotinhos, ela é feita por prioridade, os bairros mais afetados, ou é todo mundo junto, todos os bairros juntos?
Tem uma prioridade, sim, são aqueles mais atingidos, né? Só que os mais atingidos não é um, não é dois, não, são vários. Por exemplo, Três Moinhos, a encosta do Três Moinhos ali no Linhares, ela está toda evacuada, há um risco enorme ali. Alto Santa Rita, que é a encosta oposta ao Três Moinhos, também está evacuada, tem deslizamento. Jardim Natal, uma grande área. Vila Ideal, uma grande área também. A encosta do Olegário Maciel, do Morro do Imperador, também. Então a gente tem várias áreas que estão que tem que ter prioridade. A verdade é essa.
Carochinha, essas vítimas, essas famílias, você citou 600 e alguma coisa, pessoas, né?
Isso.
Nos abrigos. E outras tantas, elas estão recebendo algum apoio psicológico? Se sim, como que a pessoa pode buscar? Como que ela pode... Porque agora a gente precisa também colocar pra fora, né? Porque tem cuidado da cabeça. É um trauma muito grande.
Muito. Eu tô dizendo e eu tô constando, eu vejo isso. A cidade está doída, a cidade está dolorida. Todos nós, 650 mil habitantes, nós estamos chocados Nós nunca vivenciamos isso. Você via na televisão o desastre de Petrópolis, o de Niterói, de Porto Alegre, você não imaginava que isso batesse a sua porta. Bateu e com grande intensidade. Então, a Tamara, o Barney, eu, nosso ouvinte, ele tem um amigo que foi vítima nesse desastre, ou tem um amigo de um amigo que conhece. Então, todos nós, até por conhecer a história, nós estamos chocados. Imagina então aquela pessoa que foi atingida diretamente. Os abrigos da prefeitura têm esse trabalho, apoio psicológico, tem apoio voluntário, um grupo de pediatras que estão correndo essas escolas para atender as crianças. Temos muitos voluntários visitando as escolas. Outra coisa importante, Tamara, os abrigos da prefeitura não são locais de recebimento de doação. A gente está vendo pessoas que querem levar um caminhão de doação, um carro, isso e aquilo, para o abrigo. Não. A prefeitura tem uma central de recolhimento de doação, ela tem um mapa certinho onde está precisando de água, de alimento, de roupa. Ela sabe como fazer chegar isso lá de forma precisa. Então, leve a sua doação para o prédio da prefeitura ali na MRS. Não leve direto para a escola. Você vai correr um grande risco. Primeiro que a escola não vai receber, e pessoas que não têm, que não estão necessitando nesse momento, você doar erradamente. Então, isso é importante. Tá tendo alimentação, tá tendo apoio, o apoio psicológico é muito importante, né? Eu, domingo, tava lá no retiro, tinha um motorista de ônibus que ele tava tomando café comigo na padaria lá, eu não o conhecia, e começamos a conversar, e ele trabalhando, fazendo, esperando o horário dele sair. Aí, ele pegou, me dá mais um café que eu tô com sono. Eu falei, dormiu mal? Ele falou, né, que eu tô dormindo no abrigo. E dormir no abrigo é muito difícil. Eu falei assim, mas você tá dormindo no abrigo? Ele falou, lá no Linhares. Eu tava no Jardim Natal, minha casa ruiu, eu perdi tudo, perdi a casa, todos os bens, e eu fui pro Linhares. Mas por que você foi pro Linhares? Não, lá é perto da empresa, a empresa de ônibus. Aí lá fica, tá eu, minha esposa e minha filha lá. E o cara trabalhando. Pô, aquela hora ele deu vontade de abraçar.
Arrepiei.
Então, isso a gente está vendo. Se coloca no lugar desse cara. Esse cara precisa de um abraço, ele precisa de um apoio. É difícil, tá?
E outras tantas que perderam tantas pessoas, né? E
histórias iguais a essa, tem uns montes. E esse cara estava lá, trabalhando. Para quem não sabe da história dele, é um dia normal. E ele não pode parar, né? É igual bicicleta. Se eu parar de pedalar, eu caio. Então, essas histórias tem uns montes, tá, gente? A gente precisa ter cada vez mais empatia e abraçar essas pessoas.
Muito tem se falado, garotinho, que o boom já passou, que agora as próximas fases vão ser as piores em relação a se reerguer. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, o boom que a gente chama é aquele início, onde você tem...
Todo mundo se comove, né?
Todo mundo se comove, uma grande quantidade de chuva, um grande número de pessoas soterradas, vítimas fatais, de uma hora para outra, em uma semana. De segunda até sábado, que foi retirada a última vítima, foram 5, 6 dias, aquilo foi um choque. Dali para cá, agora é reconstrução. Passa por esse processo das pessoas acharem que, opa, parou de chover, eu moro lá no Três Moinhos, eu moro na Vila Ideal, eu moro lá no Jardim Natal, parou de chover, minha vida volta ao normal. Nunca mais será o mesmo normal. Para ninguém em Juiz de Fora. Nossa história vai mudar daqui para frente. Tenha certeza disso. Vai ser difícil, é uma reconstrução lenta. A estimativa da prefeitura é de 1.000 a 1.500 moradias a serem construídas, ou a serem doadas, ou a serem vendidas. São 1.500 pessoas. Em primeiro lugar, onde vai ser construído? Em área segura. Em área
Porque
segura.
Assim, não adianta tem que começar achar. A crescer a cidade se a cidade não,
não
tem infraestrutura.
A gente vai ter que achar área segura, prioridade é essa, né, gente? Parece até piada falar isso, mas tem que ser isso mesmo. E você construir moradias para essas pessoas, ou então aquele benefício do governo federal, que o presidente Lula teve sábado aqui e foi divulgado pelo grupo Libertempo em primeira mão, a fala do presidente Lula. Aquele que perdeu a sua moradia, a sua casa, tem até R$200 mil, vai receber até R$200 mil do governo federal para aquisição de uma nova casa. Ela pode escolher onde ela quer morar, ela pode escolher no estado. Se a pessoa fala assim, eu quero morar em Governador Valadares, quero morar em Uberlândia, eu perdi a minha casa, eu estou desabrigado. O governo federal, identificando que ela tem direito a esse benefício, vai dar a essa pessoa esse valor para que ela compre o imóvel dela. Então,
já está valendo?
Esse é o primeiro passo. Está sim, tem o governo federal está com uma sala aqui no nono andar e já vão ser divulgadas os requisitos para que você possa pleitear isto, né? Certamente vai ser os mesmos, identidade, CPF, propriedade do imóvel e renda familiar, Tatamara. Importante que esse benefício é para quem ganha até R$4.800, renda familiar de R$4.800. Para quem não se enquadrar, vai ter também subsídio para aquisição de novas unidades. E o presidente Lula anunciou no sábado, na fala dele, a Caixa Econômica e os ministérios têm também uma linha especial de crédito para aquisição de eletrodomésticos. Isso tudo, Tamara, está no momento agora de ser divulgado, de ser detalhado, para que todos tenham acesso.
Já que você citou os documentos, a Câmara está emitindo, né? A Câmara já emitia a segunda via dos documentos, só que agora está com uma ação especial para as vítimas, né?
Sim, a gente está emitindo certidões, a pessoa que perdeu a sua certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, né?
RG, CPF.
RG, identidade, CPF, título de eleitor, vá até a Câmara e você vai ter a emissão de forma gratuita destes documentos, tá? A gente está lá em regime de plantão direto para atender a todos, além de outros serviços, parceiros que estão se juntando à Câmara no propósito de ajudar mesmo.
Você citou sobre o ISS. Tem outras medidas sendo estudadas na Câmara para beneficiar os comerciantes?
Basicamente é essa, tá? É a isenção do ISSQN, é uma proposta que eu fiz, já coloquei até isso para a prefeita, outros vereadores também estão batalhando no sentido de que a gente consiga isso, é muito importante, do ITBI e o IPTU. De imediato, são auxílios financeiros que acabam impactando não só o dono do imóvel, mas ao comércio, aquele emprego que ele gera.
A economia, né?
A economia, a todos que dependem daquilo ali.
Garotinho, a gente está em estado de calamidade, muitas ações têm sendo feitas. Tem um tempo para essas medidas continuarem a acontecer ou tem um prazo aí encerrado? A crise de calamidade vai até quando?
É até a cidade conseguir mostrar um mínimo de reconstrução, de retorno à vida normal, né? Então não é tão cedo não, isso aí ainda demora um pouco. A declaração do estado de calamidade do município permite que o município tenha algumas ações mais efetivas de forma mais rápida, né? É necessário até ampliar-se a fiscalização nesse momento para que não haja desvio de conduta. Então a gente precisa estar atento, estar vigilante, o Ministério Público Federal está atuante, mas a gente tem a certeza, garantia de que a gente vai conseguir vencer e avançar nisso, Tamara. Não é tão rápido, não. As pessoas, eu repito, estão achando que voltou o sol, a vida vai voltar ao normal, tão cedo não volta.
Inclusive tem previsão de chuva para a próxima semana, infelizmente.
A previsão já era para essa semana, né? Tem para a próxima semana de novo. O que ocorre, Tamara? Eu costumo dizer o seguinte, antigamente você tinha a estação da chuva e a estação da seca. Então você sabia a época que chovia, era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, acabava dia 19 de março na enchente das Goiabas, tinha até essa lenda, né? Depois a estação de seca, isso acabou, esse evento que aconteceu agora, ele é totalmente fora da curva, em termos de quantidade de chuva que caiu, ele ocorreu em fevereiro, mas nós tivemos um mês de novembro, dezembro e janeiro com pouca chuva, tivemos essa pesada agora, eu posso ter esse evento novamente em abril ou maio ou junho, não existe mais essa regra, e não é Juiz de Fora, não é Brasil, é o mundo, é o planeta. Se você observar, esses eventos estão acontecendo no planeta com mais frequência.
Garotinho, para encerrar, muitas pessoas ainda estão enfrentando, e o que você disse, vão enfrentar por muito tempo as consequências das chuvas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas.
Otimismo, nós vamos vencer. Passou esse boom inicial, a gente teve muita gente ajudando, muita solidariedade externa à nossa cidade. Né? Hoje você vê YouTube e o não sei o que, esse povo todo vem, ajuda, isso é legal, isso ajuda, esse barulho de vem o governo estadual, o governo federal, mas passado esse primeiro momento, quem vai reconstruir a nossa cidade? Somos nós, somos nós os 540 moradores que aqui estamos, sociedade, classe política, executivo, legislativo, todo mundo. Nós vamos ter que dar a mão, abraçar e reconstruir a cidade, né? É um momento de união, de solidariedade, e que a gente tem otimismo, muito otimismo.
Esse
é o nosso recado.
Muito obrigada pela participação, garotinho.
Eu que agradeço a você, ao Barney, e o espaço.
Barney, se foi pra Palô, a gente volta semana que vem.
Tá rolando! Tá todo mundo comentando! Papo Alô!